Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano para já com os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos dos assuntos que estão a marcar a atualidade. Começamos por um exclusivo da ERTS. Esclarecimento do INEM confirma dificuldades na prestação de socorro ao pequeno Timóteo. A ambulância CIF chegou 49 minutos depois. Ainda por tomar, a Câmara diz que ainda nada sabe sobre a continuidade em funções do Jardim de Infância de Fetal de Cima. Mais um atropelamento no mapa distrital, desta feita em Santarém, há ferido grave a lamentar.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matia, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercados Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande Corrida de Touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado a norte do sistema montanhoso de Montes de Estrela, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, a norte do Cabo Raso, persistindo no Minho e Douro Litoral até ao início da tarde. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e terras altas e descida da temperatura nas regiões do interior. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 27 para a Guarda, Coimbra e Lisboa, 30 para Santarém, 32 para Tomar, 33 para Castelo Branco e 36 para Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Infelizmente, nada nem ninguém irá devolver a vida ao pequeno Timóteo Claro, que faleceu no domingo na sequência da queda de um muro. Aconteceu em Além da Ribeira, freguesia de Madalena Bezelga. Ainda assim, convém recuar no tempo e perceber a forma como se desencadeou o socorro à criança, sendo que na altura causou estranheza o facto de ter aparecido uma ambulância INEM dos bombeiros de Orém quando a tragédia ocorreu no território nabantino e onde há uma corporação bem mais perto para o socorro de quem necessita. Em todo este triste processo, a ERTS registou queixas de alguns testemunhos que dão conta do atraso do socorro. Há quem tenha falado mesmo em cerca de 40 minutos, um período de tempo que se pode explicar porque, efetivamente, foram os bombeiros de Orém a ser chamados Além da Ribeira e ainda pelo facto de que a ambulância suporte imediato de vida não estava no hospital de Tomar e, por isso, também terá tardado na resposta. Convém agora explicar os motivos pelos quais os bombeiros de Orém foram chamados, quando a opção por Tomar seria infinitamente mais rápida. E a resposta centra-se, em primeira instância, numa aparente falha de transmissão de dados por parte do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Assim lamentou fonte ligada a este processo. Depois, pasme-se, a Corporação dos Bombeiros Nabantinos está novamente órfã de ambulância INEM, outra vez avariada, e já lá vão quase 2 meses. A gestão de recursos do Instituto Nacional de Emergência Médica continua desta forma, sem resolver um problema que se arrasta desde o ano passado e que envolve um veículo com um histórico arrasador em termos de avarias. Nesta altura, a Corporação dos Bombeiros de Tomar dispõe de outras 3 viaturas de socorro que, triste coincidência, estavam em serviço na fatídica noite de domingo. E basta recordar, por exemplo, uma ambulância que segue para a urgência de Abrantes demora, no mínimo, 2 horas a regressar à base, entre viagens, assistência ao paciente, entre outros procedimentos. Perante a impossibilidade de Tomar, o CODU decidiu então chamar Orém. Mas aqui, segundo a mesma fonte com quem a ERTS falou, também deveria ter sido solicitada a assistência inicial dos bombeiros nabantinos, ainda que fossem noutro veículo sem condições para o transporte de doentes urgentes. Mas pelo menos teria sido prestada uma assistência mais adequada até à chegada dos meios convocados para o local. O Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou em exclusivo para a ERTS o período de tempo que demorou a prestação de socorro a Timóteo Claro. Basta dizer que a ambulância suporte imediato de vida do Hospital de Tomar chegou ao local 49 minutos depois do pedido de socorro. Importa assim dar conta das explicações transmitidas pelo INEM após o pedido de esclarecimentos da ERTS. Passamos então na íntegra. Foi recebido no Centro de Orientação de Doentes Urgentes um pedido de socorro às 20h16 para a ocorrência em questão. Após localizada geograficamente a ocorrência e efetuada a triagem clínica, foram acionados os meios de socorro que se encontravam disponíveis e mais próximos do local da ocorrência, nomeadamente uma ambulância de socorro dos bombeiros voluntários de Orém às 20h28, uma vez que os bombeiros municipais de Tomar não tinham ambulância disponível e a ambulância de suporte imediato de vida de Torres Novas às 20h31, uma vez que a CIV de Tomar se encontrava ocupada noutra ocorrência que decorria em simultâneo. Às 20h38, a CIV de Tomar ficou disponível, sendo que acionada de imediato pelo CODU para a ocorrência em questão, uma vez que chegaria ao local antes da CIV de Torres Novas, sendo esta desativada. O operador do CODU fez, às 20h44, uma tentativa de contacto com o local, sem sucesso, uma vez que a chamada não foi atendida. Às 20h45, o CODU recebeu um novo contacto do local, questionando a demora dos meios de socorro, mas tendo a ambulância chegado ainda no decorrer desta chamada. De acordo com os registros disponíveis, a CIV de Tomar chegou ao local às 21h05. Refere então esta explicação do INEM que, a finalizar, garante que a atuação do CODU não foi realizada de acordo com as normas e procedimentos em vigor, acionando para o local da ocorrência os meios de socorro indicados para dar resposta à situação clínica do doente e que se encontravam disponíveis e mais próximos do local. Perante este esclarecimento, a ERTS entendeu por bem voltar a colocar novo conjunto de questões ao INEM. Ficam para já estas dúvidas. Quando se refere que o pedido de socorro chegou às 20h16, qual a explicação para um intervalo de 12 minutos para a solicitação de ajuda a Orém? Outra questão, porque é que a CIV de Torres Novas foi desativada quando já tinha 7 minutos de avanço relativamente à CIV de Tomar? Face à demora que este último veículo em chegar ao local, não teria sido melhor opção manter a chamada no suporte imediato de vida torrejana? Fica então mais esta questão. E a finalizar, porque é que não foram acionados os bombeiros de Tomar para prestar uma primeira assistência mais adequada no local até à chegada dos outros meios? E justificamos esta pergunta. É um facto que a Corporação de Tomar não dispunha de veículo de transporte para doentes urgentes, mas tinha outros veículos que possibilitariam uma assistência mais rápida à vítima. Fica então este novo conjunto de questões ao INEM num processo que, para além de resultar na trágica morte de um menino, ainda promete dar que falar.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar ainda não foi informada pela Direção-Geral dos Equipamentos Escolares sobre a continuidade em funcionamento do Jardim de Infância de Fetal de Cima, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Precisamente em torno deste processo, o Vice-Presidente e Vereador da Educação na Autarquia Nabantina, Hugo Cristóvão, disse na recente reunião do Executivo realizada nesta segunda-feira que não tinha qualquer informação oficial nesse sentido, negando que tenha sido ele a informar o Presidente da Junta sobre a continuidade em funcionamento do JI. Hugo Cristóvão referia-se em concreto a declarações prestadas por Alexandre Horta à ERTS, onde o autarca aponta o nome do vereador.
Sobre a questão do fetal, e de facto para esclarecer, o município não foi até ao momento informado de coisa nenhuma. E aproveito para esclarecer que, como é sabido, portanto, eu estive uns dias ausente, mas segundo julgo saber, pelo menos um órgão de comunicação social, com base nas declarações do Sr. Presidente de Junta de Além da Ribeira Pedreira, disse que terá sido informado por mim. Ora, isso não corresponde à verdade. É verdade que o Sr. Presidente ligou-me num determinado dia e eu transmiti-lhe aquilo que ele já sabia por parte da mesma pessoa, portanto, o diretor do agrupamento, que me disse, de facto, também ao telefone, que no sistema informático, pronto, enfim, isto já são pormenores, mas portanto, por via interna, sabia que a turma do Jardim de Infância de Fetal estava aprovada e que o Jardim de Infância de Paialvo estava encerrado. Mas isto é aquilo que foi transmitido pelo diretor do agrupamento e, portanto, o município até o momento não foi informado sobre coisa nenhuma. E em relação ao B1, à EB1 de Peialvo, portanto, também nada sabemos.
Recorde-se que a indicação da reabertura do Jardim de Infância foi dada ainda em julho à ERTE por Alexandre Horta, presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, já depois do processo de encerramento ter sido dado como adquirido pela própria Câmara de Tomar e pelo Agrupamento de Escolas Templários.
Pronto, já temos a comunicação oficial por parte do seu diretor do Agrupamento Templários e também confirmação pelo seu vereador, o Cristóvão. Foi uma longa batalha. E realmente, é como disse, vale a pena lutar quando nós julgamos que temos razão e não queremos só ser parte do problema, também queremos ser parte da solução. E foi isso que aconteceu. Portanto, a Junta não só reivindicou a abertura do Jardim de Infância, como também propôs soluções para que ele se mantivesse aberto, ajudando nas despesas que possam ocorrer no próximo ano letivo. Neste momento temos 9 crianças inscritas para o próximo ano letivo. 9 crianças vão ficar aqui nesta zona da freguesia, que já por si é desertificada e com uma faixa etária muito elevada. Portanto, vão ficar umas crianças que vão interagir com as pessoas do centro-dia, que, como tem acontecido nos últimos anos, é uma interação muito importante e que vamos conseguir manter. Portanto, isto é uma batalha que já ocorre há uns meses desta parte, desde o anúncio do fecho do JI, quer os pais, quer a Associação de Pais, quer as educadoras e auxiliares do JI se têm batido connosco, junto à freguesia, para que se mantenha esta estrutura aberta. Depois, também com o apoio da Assembleia de Freguesia, na qual surgiu uma moção que votada por unanimidade, que, por sua vez, foi remetida à Assembleia Municipal, que foi votada favoravelmente com os votos do PSD e da CDU. E ressalvar também a posição do meu colega Luís Antunes de Peialvo, que connosco conseguiu que este assunto não fosse esquecido e que as freguesias tivessem uma palavra a dizer no que diz respeito à educação. Portanto, eu não sei qual foi o resultado da Escola de Peialvo, se vai ficar aberto ou não. Portanto, só sei oficialmente que o JI de Fetal de Cima vai ficar aberto.
Entretanto, na manhã desta quarta-feira, contactado pela ERTS, o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, Carlos Ribeiro, confirmou essa reabertura, autorizada pela Direção-Geral de Equipamentos Escolares, uma autorização que não será então do conhecimento oficial da Câmara de Tomar.
Rádio ERTS, informação.
A variação do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar quer saber se o atual executivo PS-CDU vai colocar em funcionamento aquela que foi uma das promessas eleitorais, ou seja, as designadas hortas sociais, espaço a criar nos terrenos do Horto Municipal em Marmelais. A questão foi colocada pelo vereador João Tenreiro na reunião de Câmara desta segunda-feira, a par de outra sobre o funcionamento do Horto Municipal, em concreto a produção de plantas e flores para os espaços verdes e jardins de Tomar.
O regulamento foi aprovado no primeiro ano de mandato. O ponto da situação, primeiro, era porque não havia possibilidade de tirar água do rio, porque a rega seria cara por água da rede. Eu gostava de saber se até final do mandato, se há previsão ou não de colocar as hortas sociais em funcionamento. E pergunto isto, Sra. Presidente, porque as pessoas na rua perguntam-nos e querem saber como é que está a situação das hortas sociais, porque foi algo que foi muito badalado na altura, que foi feita muita publicidade sobre a questão, e há pessoas interessadas que nos vieram perguntar, portanto, e como nós estamos aqui, que somos a voz do povo, gostaríamos de saber o ponto da situação, se há possibilidade ou não de até final do mandato colocar as hortas sociais em funcionamento. E para saber o que é que está, qual é o entrave que ainda subsiste. Depois, Sr. Presidente, gostávamos de saber também, porque na altura, relativamente ao Horto, foi dito pelo vereador responsável pelo Horto que o Horto estava abandonado, na altura quando se tomou posse, foi feito um trabalho exaustivo no sentido de limpar as ervas, daninhas, toda a mata que havia no Horto, todo o lixo que havia. Foi pena que se tenha ficado só pelo Horto, não se tenha ido também ao resto da cidade, mas tudo bem, mas que se tenha feito, portanto, também essa campanha. Eu já disse que foi, relativamente ao executivo anterior, obviamente que foi uma questão de opção, porque havia uma opção antiga, mais de recorrer ao outsourcing, até se calhar pelas limitações que havia de contratar pessoal, Mas o que é certo é que sabemos nós que as plantas que estão a ser colocadas e as flores que são compradas continuam a ser compradas por ajuste direto, nomeadamente àquela empresa de São Lourenço. Temos essa certeza, Sra. Presidente. O investimento foi feito no horto no sentido de revitalizar o horto como era e com o objetivo que o horto tinha, que era de colocar plantas sem haver necessidade de as comprar. Parece que continuamos a comprar.
E na resposta ao vereador Bruno Graça, que tem a seu cargo o Horto Municipal, fez um ponto de situação em relação a este espaço, apontando alguns dos problemas que ainda afetam o viveiro.
O viveiro está ordenado, está organizado, está limpo. Na parte de árvores e arbustos pode ser visitado, que não deixa mal ninguém. Na parte de estufas, as velhas que lá estão já deviam ser substituídas há mais de 12 anos, porque de facto já não conseguem fazer o isolamento que deveriam fazer para aquilo funcionar como devia funcionar. Foram improvisadas algumas outras que estão a trabalhar. Neste momento está um trabalhador da Câmara Municipal afeto ao viveiro, só um, e, como lhe digo, grande parte das flores, uma boa porção das flores, mesmo flores, são colocadas, são produzidas lá, umas produzidas, enfim, de raiz, outras, não muitas ainda, infelizmente, e a grande parte, compradas em micro e depois desenvolvidas, feito o seu crescimento nas estufas que lá estão e quando chegam ao tamanho que os jardineiros entendem que é o ideal para ser colocadas, são depois colocadas. Portanto, esta é a realidade do viveiro, que está longe de ser satisfatória ainda, porque para ser satisfatório é preciso que, efetivamente, nós possamos, por um lado, ter mais trabalhadores do município ligados ao setor. Depois é preciso fazer aquilo que ainda falta fazer, porque até agora não houve verbas para o fazer, que é a reformulação de toda a parte de estufas. Na questão das hortas comunitárias, aquilo que eu digo é aquilo que já disse aqui várias vezes, enquanto não houver condições para a Câmara poder ter o projeto de rega concluído e feito e concluído, não vale a pena avançar mais do que aquilo que neste momento está. Está tudo preparado, é preciso de facto o projeto para a implementação do sistema de regas e das cabanas, portanto das casas de recolha dos utensílios. Enquanto esse projeto não tiver feito e não houver dinheiro primeiro para fazer o projeto e depois para o implementar, estamos à porta para as fazer.
E uma pessoa foi assistida pelos bombeiros de Tomar na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. Aconteceu na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. O alerta para o acidente foi dado pela 1h20 da madrugada desta quarta-feira, sendo que o condutor foi assistido no local e recusou depois ser transportado para a unidade hospitalar. Uma pessoa sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento na rua Frei Luís de Sousa, em Santarém. O acidente, que ocorreu pelas 8h38 da manhã desta quarta-feira, envolveu um automóvel. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros municipais e transportada para o hospital distrital. E para finalizar esta ronda pelas ocorrências, um homem de 46 anos sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste de um motociclo. O acidente aconteceu na localidade de Alferrerede, concelho de Abrantes, sendo que o alerta caiu no quartel dos bombeiros por volta das 13h20. No início, sublinhe-se, estava em causa uma intervenção numa suposta colisão rodoviária, mas já no local constatou-se então que se tratava de um despiste. Depois de estabilizado no local, a vítima seguiu para o hospital Dr. Manuel Constâncio. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência.
Rádio Hertz, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.